Fala galera, beleza? Eu sou o Ricardo da Lost Tolkien, está começando mais um Coruja Cast. Coruja Cast de número 12, e hoje nós vamos abordar um tema muito legal aí, um tema muito bacana que pode ser muito útil, que é como ensinar jogos de tabuleiro. E hoje aqui comigo temos Biscoito.
Opa, aqui é o Biscoito da Lost Tolkien. Tamo aí, galera, fica em casa.
E aí, Jéssica.
Oi, pessoal, beleza? Estão ficando em casa jogando ou não?
Teles.
E aí, galera, antes tarde do que nunca.
Brunão.
Capitu não traiu o Bentinho.
Olha aí. Pedro.
O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás.
E Rafael Coelho.
Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Jean Piaget.
Palmas, palmas.
Profundo, palavra profundo. Da salvação.
Eu bateria palmas, mas a NVIDIA não deixa aparecer minhas palmas.
É verdade. Então, pessoal, estamos com Lost Tolkien inteira em peso aqui neste podcast, com um tema especial que veio do nosso grupo do WhatsApp. Quem mandou essa dica pra gente de tema foi o Daniel Botogoski.
Que nós carinhosamente apelidamos de Daniel Potocó, porque é muito difícil falar esse nome.
Muito difícil.
Eu fico aí, Daniel, você acabou de ganhar um apelido, tá?
Por isso que o Sérgio te ama.
Na última live que a gente fez, ele participou bastante do Biscoito Sofrendo pra falar o nome do rapaz, gente.
Verdade pura. Eu queria fazer só um comentário que o Ricardo falou que a Lost Tolkien tá em peso. Saiu, a gente viu essa semana uma foto nossa quando a gente tava no ensino médio. Nossa. A gente pode afirmar com toda a categoria que a gente tá em peso.
Tá em peso. Ganharam 7 arrobas desde lá.
Mais a quarentena, né? Então,
assim, mesmo, gente.
Não, acho que eu fui um que perdeu arrobas desde lá.
É, não, verdade, Bruno emagreceu.
E eu continuo a mesma coisa.
Você engordou um pouquinho depois que você voltou do Canadá.
É nossa, o Tchuli voltou, que era só osso do Canadá, né?
Bom, vamos lá, antes da gente entrar no tema tradicional aí, jogatina da semana, como é que fomos?
Ó, eu estreiei o meu Motainai com 2 vitórias, um jogão aí que adquiri na lista de trocas da Ludopedia. Eu finalmente ganhei uma partida de Castles of Burgundy, da minha dupla Isabela. Finalmente eu ganhei.
Então joguei agora você também. Gosta de Burgundy, cara?
Ainda detesto. Joguei outra partida de Santa Cruz e venci novamente. Continuo o rei de Santa Cruz. E acho que foi só. Foi só esse jogatina aqui do lado de cá.
Muito bem.
Eu gostaria de informar que eu tive que acionar a Maria da Penha. Que eu levei surra atrás de surra, nem lembro o nome dos jogos também, porque nem vale a pena. Só apanhei do Ricardo. Só. Só.
Oh, meu Deus.
Pra variar, né? Ele também não ganhava uma, né?
Não, o pior de tudo é que a gente bater, ele ri da nossa cara. É a pior coisa do mundo.
Aí é agravante, agravante.
A sorte dele foi só online.
Gente, não, eu adoro sarcasmo. Não tem coisa melhor que sarcasmo. Cara, a Sabrina fica puta comigo, cara. Eu dou um sorriso, ela quer me dar um tiro na cara, velho.
Nossa.
É desse nível. Eu não posso nem fazer isso, que a Estrela ganha de mim todos, então...
Não, dessa vez eu perdi.
Bom, isso aí foi pra compensar da última vez, né? Que eu só tava tomando surra. Agora eu descontei. Nós jogamos online Sapiens, um joguinho muito interessante... Né, meio que dominó, né, parece um dominó, bem legal, tem aquela mecânica de que você compete pela menor pontuação, né, a sua menor pontuação é que vai valer no fim do jogo, muito legal.
Ah, esse e jogo gente... leva um meme do Rafael.
Meu meme?
É, uma bosta.
Olha só.
Que isso, gente?
Tô brincando, ele é legal, eu que sou burra mesmo.
Não, esse...
O Sapiens, ele é tipo Ingenious, então? Não sei se vocês já chegaram aí.
Eu não sei como é esse jogo.
Não, porque além de todos eles terem tipo o nome aí, tipo assim, de coisa inteligente, entendeu? Ou algo assim. É porque o Ingenious também tem essa mesma mecânica de, tipo assim, você pontua a sua menor pontuação das 4 trilhas, sabe?
Ah, interessante. Mas o Sapiens, ele é um jogo pré-histórico. Ele é de tribos na pré-história e tal. E aí você vai montando a sua tribo com os dominós e tem que fazer pontos de comida e pontos de abrigo. E aí você compete pelo menor ponto entre esses dois.
Eu focava só em um.
É interessante.
É, ele é bem legal, ele tem um tabuleiro variável, né? Na verdade, você tem o tabuleiro do lado esquerdo e do lado direito, e eles são, tem várias opções entre eles, então você tem várias combinações, e vai montando a sua tribo com as pecinhas tipo dominó, então tem que encaixar cor com cor para você poder ir alocando as peças, e dependendo da forma como você coloca essas peças, você ganha bônus e ganha os pontos, tanto de abrigo quanto de comida.
Não, o jogo é legal. Bacana, eu que dei uma nota mesmo. O jogo é bom.
O jogo é interessante. Depois... se eu não me engano, acho que ele é de 2009, alguma coisa assim. Não tem versão brasileira. Ele apareceu ele apareceu no PGA esses dias. Ele tá como novidade lá. É um joguinho novo.
Legal. Curti. Depois a gente pode jogar.
Ele é pra quantas pessoas? Então, ele dá pra jogar até 6, eu acho. Eu vou conferir enquanto vocês falam e eu volto daqui a pouco. E aí, só pra fechar, nós jogamos umas 3 partidas de Coach Express. Joguinho até divertido.
Isso aí, eu confirmo aqui pra você, 2 a 4 pessoas.
Beleza, boa. Beleza. E jogamos, então, o Coach Express.
Sim.
Esse é até 6 pessoas.
Então é isso que eu tava confundindo. Um jogo que deve ser muito divertido com muitas pessoas. Com 2 também fica interessante, mas eu acho que a bagunça é maior com a galera.
É bonito no tabuleiro também. Ele tem um trenzinho 3D no tabuleiro.
Legal.
Você coloca os bonequinhos em cima do trem, dentro do trem, porque tem as cartas de sobe no trem, isso. Sobe no telhado, esse dá tiro. Então, aí...
Mas um telhado também não é um trem?
É.
Fica aí o questionamento mineiro.
O telhado é o trem do coiso. Coiso que é o trem. Entendeu?
Entendi.
Bom.
Inclusive, vocês estão falando de trem, cara. Eu lembrei da minha jogatina dessa semana, né? Onde é que a gente jogou o Brás, eu e o Rafael, junto com o Hugo Vairo. E quem mais que tava lá? O Kenneth. Aí eu falei, cara, vou fazer um trem aqui. Aí ele, cara, mas se a gente tá na era lá dos barcos, não pode fazer trem, não. Eu falei, não, você não tá entendendo. É a manufatura aqui, esse trem aqui.
Foi fantástico. Eu tinha 3 mineiros na conferência, eu, o Bruno Kennedy e o Hugo, ele é capixaba. E aí o Bruno falou, vou fazer um trem aqui. Eu e o Kennedy entendemos perfeitamente o que ele quis dizer. Mas o Hugo ficou revoltado. Ele ia fazer o trem na era dos canais e não podia. Mas você tá louco? Bora fazer trem. Pode, só. É esse trem aqui. Não é o coiso. É o trem.
Aqui entra lá do outro negócio ali, isso.
Exatamente. Ah, é trem, isso.
Meu Deus, velho.
Aí eu levei essa partidinha de brasa aí, cara. Acho belo um jogo sensacional, cara. Já quero jogar de novo, inclusive. Vamos jogar mais uma vez aí.
10 partidas, 10 derrotas, tô forte aí no Brasil.
bem forte.
Eu joguei uma coisa muito essa semana, que foi Kingdomino, né? Cheguei até a final do Mundial de Kingdomino, promovido pelo Covil dos Jogos, mas caí na final junto com o Hugo, que também jogou com a gente, o Brass. O Hugo me bloqueou demais na partida, fiquei bravo com ele.
Bloqueou.
Nossa, Mariana, eu pensei que um representante da Lost Token ia vencer esse campeonato.
Foi iludido. O Rafael não trouxe a taça, gente. Esse é o último podcast dele participando. A gente agradece muito a sua
presença. Já passou no RH, Rafael?
Foi triste, viu? O RH é home office agora, né? Só manda e-mail.
Estão fazendo uma cartinha aqui, tô bem bonitinha aqui. Pedi seu autógrafo, viu, Rafael?
Muito bom.
O Lucas jogou muito bem o vencedor lá, não tinha como ganhar mesmo, não. Parabéns.
Ele saiu na frente na terceira rodada e ninguém conseguiu alcançar.
Ele jogou sozinho, jogou leve, aí não teve jeito.
Um campão. Também teve mais uma outra jogatina que eu vi essa semana aí. Foi com o Teles essa, inclusive, né? Que eu joguei o Argent de Consortium.
Eu gostei bastante do jogo e a sua cara.
Cara, é muito bom. É um worker placement com poderes variáveis, só que assim, é um nível de poder variável. Uma variação, entendeu? Que assim, não consigo explicar, cara.
É uma variação variável.
O podcast hoje tem a ver sobre isso, né? Como explicar as coisas?
Exato.
Não consigo explicar.
Mas quem nunca jogou com o Bruno não sabe da característica dele que se você tem ações que podem ser aumentadas, ele vai jogar milhões de vezes. E esse jogo permite isso. É muito engraçado. Eu vou fazer isso. E vai lá, você fica pasmo, não faz nada e ele ganha o jogo.
Inclusive eu ganhei essa partida mesmo. Muito bom, cara. Eu gostei tanto do Argent de Consortium que eu dei snipe no leilão dele lá no Ludopedia. Acho que tá chegando aí.
Muito bom. Aguardando desde o fim da quarentena.
Pós-quarentena a gente tem uma lista de jogos pra jogar.
Tem muita coisa.
Olha, falando em lista de jogos pra jogar, eu só queria dizer que Motainai é um jogo sensacional, cara. Me surpreendeu bastante. Ele é um tanto quanto complexo e dá aquele sentimento de puta merda, pra que eu fui vender essa carta?
E não é um jogo muito caro, né, Pedro?
Você encontra cópia barato dele por aí nas lojas e esse mês tem bastante cópia dele na lista de troca da Ludopedia. Nesse mês tá saindo esse podcast aqui, então...
Ele acaba indo muito pra troca pelo alto nível de complexidade. Altíssimo nível de complexidade, eu diria.
Sim, ele é um jogo numa caixinha pequena que engana o pessoal compra achando que era um jogo mais simples e aí acaba se enganando.
A japonesa e tal, falou, olha que gracinha.
Toma. Inclusive... É isso que me atrai nele, cara. Eu acho o Motainai sensacional também. Desde a primeira vez que a gente jogou ele, há muitos, muitos anos atrás, eu já achei ele completamente bizarro, mas muito, muito legal de se jogar. Eu acho que é o único jogo que eu joguei umas 5 vezes e eu não tenho a menor ideia do que eu fiz em nenhuma das partidas.
Você programar sua ação, ele é muito difícil, velho. Você não consegue entender o que tá rolando.
Eu queria aproveitar o gancho de jogo de caixa pequena pra falar de um jogo de caixa pequena que está na pré-venda. Entendeu?
Esse é bom.
Acho muito bom.
Eu queria falar aqui de Piratas terceira edição, que eu acho que até você, Biscoito, já pode emendar nesse jabá.
Cara, Piratas é meu jogo favorito. Eu já devo ter comprado umas 5 cópias pra repassar. As pessoas que eu apresento já compraram. Sério, eu movimento o mercado de piratas em Belo Horizonte. Sério.
Mas essa cópia que tá aí na sua casa, você não vende, não, né?
Não vendo, meu é autografado com uma dedicatória maravilhosa do Renato Simões. Foi...
Deu até beijinho.
Teve foto. Foi no dia que a gente gravou o podcast, né? Com a participação do Renato Simões sozinho, né? Que o Theo foi.
Foi o episódio 5, pra ser preciso.
Foi o 5, né? Cara, joguinho incrível. É um jogo leve. É um jogo que dá pra jogar com pouca gente, com muita gente. Diverte, todo mundo gosta. A caixa fala que é acima de 14 anos. Eu não acho, eu joguei com os menorzinhos adoraram jogar Piratas. E, cara, jogão, a terceira edição vem com uma arte muito legal. E ainda vai ter umas novidadezinhas aí, pá. Teve a galera da Lost Talk que fez uma testadinha, aprovou aí. E, cara, vai lá. E além disso, tem um plus, né, galera?
Tem desconto, né, cara?
Tem desconto. A Lost Token conversou, colocou a arma na cabeça da Geek as Rocas e isso aí ficou um cupom pra gente.
Ô, louco.
Mentira, gente. Foi muito legal aí. A gente conseguiu um cupom aí pra galera de 5% de desconto na loja inteira da Geek as Rocas. Ou seja,
bom que estava frente, né?
Site oficial, né?
O site oficial.
Na loja da Geek as Rocas,
O cupom é LostToken5, que é 5% de desconto em qualquer jogo da loja oficial. E, obviamente, comprem piratas, cara, porque a ideia é essa. E o cupom é válido até o final de maio, início de junho, eu não lembro qual que é a data final certinha.
Até primeiro de junho.
E é o período da pré-venda, né? Então, isso, galera, curtam piratas.
Muito bom.
E pra deixar claro pra todo mundo, o que eles mudaram de uma edição pra outra? Eles adicionaram cartas de tesouro para 5 e 6 jogadores, colocaram a edição da expansão Navegar é Preciso, tiraram um canhão e reestruturaram o manual, além de mudar todo o design gráfico do jogo.
Ainda vai com um playmatchzinho bacana pra caramba, né?
Sim.
Muito legal, organiza o jogo, a pessoa não fica perdida ali.
Inclusive de falar a vida dos seus barcos que estão em jogo e mostrar a sua tripulação lá também.
É bem bacana. Biscoito, agora você pode falar sua jogatina, cara.
Então, eu joguei aquele jogo do Trem de Vim, né?
Trem de Vim?
Famoso Viticulture. Joguei com a minha queridíssima esposa. Partidinha deliciosa. Ela montou em cima de mim no jogo, galera. Sério, ela... ganhou, eu não consegui nem correr atrás, velho. Ficou tipo, sei lá, 22 a 16 a 17, eu não consegui nem acompanhar. Mas o jogo roda, a gente roda muito bem o jogo aqui em casa. E a gente jogou uma euforia, que a gente tava morrendo de saudade, foi um dos primeiros jogos que a gente jogou. Ah, aquele joguinho agradável, né, de alocação de dados, que você tem que deixar o seu funcionário burro e fingir que você ama ele, né? Nada a ver com o que tá acontecendo hoje. Mas, segue o jogo!
Nada a ver. Qualquer semelhança é mera coincidência.
Um jogo bacana, muito bom. Agora, antes da gente entrar no assunto principal, Pedrão, já compartilha a palavra da Lost Token aí pra gente ficar
exatamente
livre disso.
Exatamente. Olha só, você aí, meu caro amigo, minha cara amiga, Lembre-se de seguir-nos nas redes sociais, @LostTokenBG, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, e nós estamos aí espalhando até debaixo d'água. Peço você também para nos seguir no nosso canal da Ludopedia. Procura a Lost Token, a coruja mais bonita do Brasil. Quer um papo descontraído, conversar com gente bacana, conversar coisas nada a ver? Acesse o nosso grupo do WhatsApp. Vamos deixar o link aí e tem o link na bio do nosso Instagram também para você fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Hoje teve um boom. Mais de 25 pessoas entraram de uma vez. Então, assim,
parece que vem a caravana,
né? É a caravana. Me senti o Silvio Santos perguntando. Me senti o Silvio Santos. Mas olha só, vem pra cá.
Cara, o grupo do WhatsApp é um negócio muito legal, porque é gente do Brasil inteiro, né? Cara, o pessoal tem muita gente que escreve do jeito que fala. E tem os jargões, tipo, aqui a gente fala uai, no sul fala ba. Eu tô lendo na conversa e aparece um ba. Aí eu começo a ler, ba, gostei muito desse jogo, né? É maravilhoso, cara. Eu sei as pessoas e começo a ler do jeito que elas falariam. Eu racho os bicos disso, de mim mesmo.
E é engraçado pra quem acha que não é do hobby, que não vai entender, a gente até criou uma figurinha que a gente fica a maior parte do tempo falando de outra coisa, a não ser board games.
Exatamente.
E é tudo muito natural ali, o pessoal gosta bastante de conversar.
No final de semana passado falávamos sobre música, falamos sobre série também. Então, gente, vem fazer parte da comunidade, entendeu? E uma outra coisa que eu te peço é para você compartilhar esse podcast com um amiguinho. Só um, não precisa mais, não precisa. Compartilha com um. E você, um que recebeu esse compartilhamento, compartilha com mais um. E vamos fazer o nosso marketing multinível da Lost Token. A partir do próximo podcast, você vai ter que compartilhar com dois amigos. Então, assim, vamos aí espalhar a palavra da coruja aí, entendeu? Fazer o melhor pra gente continuar crescendo no hobby e trazendo mais gente também. Beleza? Combinado? Vai, Ricardo, com você aí do estúdio.
É, espalhar a palavra da coruja, cara, é um negócio bem Zelda, né, velho?
De fato.
É com você aí do estúdio, Ricardo.
Bom, vamos lá. Bora lá. Então vamos entrar no tema, né? Vamos falar sobre ensinar jogos de tabuleiro, como ensinar as regras de um jogo. Tem alguma metodologia, alguma forma certa, alguma dica, algum truque? O que que vocês fazem? O que vocês acham melhor?
Forma certa eu não sei, mas forma errada, eu acho que tem infinitas, cara.
Vocês se consideram bons professores? Agora, fora o mundo BG, vocês consideram que vocês ensinam bem?
Qualquer cara, coisa? Eu sou péssimo. Eu lembro quando a gente estava no ensino médio, era um pouco bom com a eletrônica, né? Uma amiga nossa, Lari, saudosa Lari, um beijo, tá escutando a gente. Eu fazia elas.
Uma saudosa é quando você morre.
Saudosa porque era legal.
Tadinha, nossa, não, gente. Que não, é, gente, eu escolhi quando matar a Lari aqui, mas não. A Lari tá só. Não,
não. Ô, viva, tentei falar. Não. Ih, nem era isso. Pai, é isso aí. Não, mas aí a gente ia pra biblioteca e eu tentava ajudar ela com as aulas de circuitos, com as matérias, né? Eu fazia ela chorar ensinando ela. Então, eu não tenho o dom, mano.
Você tá batendo o livro assim e aprende?
Não, mano, eu não sei. Eu acho que eu sou levemente grosso. Então, tipo assim, a pessoa me pergunta, eu falo assim, não, eu já te ensinei. Sei lá, mano.
Eu sou um imbecil, é isso que eu tô te explicando.
O que que essa carta faz? Já te falei, filha da puta.
Eu tô com medo do seu filho quando eu estiver crescendo. O menino vai ter trauma.
A minha sogra fala isso constantemente. Isso é uma verdade. Mas eu fiz o test drive com minha sobrinha me ama, cara. E eu sou bem rigoroso com ela, no sentido de falar as coisas assim, mas a gente brinca e tal. Ela super me ama, cara. Muito legal.
Mas você não explicou nada pra ela, explicou?
Não, expliquei. Que isso, cara. Eu sentava, ajoelhava, conversava com ela olho no olho, desde quando ela era muito pequenininha, né? Ela não tem muito paciente fazer isso. Cara, mas eu era rigoroso, bom, não deixava ela viajar.
Diferente do biscoito, eu sou bom pra ensinar as coisas. Mas pra board games eu ainda pego.
Desumilde.
Quando você lê o manual certo, né?
É isso que eu ia falar. Véi, não tem assim, um jogo que a gente jogou com o Pedro que a gente teve que ler o manual junto e refalar as regras que ele ensinou errado.
Mentira. Mentira, não. Shopping Totem foi muito legal.
Você lembra do Baro, né? Legal.
Isso que eu ia falar agora. O Baro foi maravilhoso. Eu cheguei na metade da partida e falei, tá errado, Pedro. Não, não, não. A pessoa olhou e falou, ih, tá completamente errado.
Eu acho que o senhor está com uma inverdade aqui, entendeu?
E o Catan de dois? E o cara tá
de... Eu provei que existe, não. Tá lá na Ludopedia, existe, pessoas testaram hoje, me elogiaram, então assim, cara, não sei que vocês estão criticando o cartão de dois até hoje.
Eu até o último episódio zoava o Pedro, mas só que eu li o artigo e faz sentido, fica interessante, tá, eu quero testar.
Tá. Mentira.
Eu quero mandar um chupa sociedade aqui.
Vocês estão fugindo do tema. O tema é, você sabe explicar as coisas? O Pedro chegou com o jogo na mão, sem saber que a variante existia, ensinou o Ricardo a jogar de dois.
Ele inventou ali na hora e depois colou, né? Pra falar a verdade.
A primeira coisa que tá escrito no manual é 3 a 4 jogadores. Isso é um problema sério. Na caixa.
Funcionou, o Ricardo se divertiu e ganhou. Então, assim, mas voltando. Eu ensino muito bem, tanto que constantemente lá na firma lá, eu dou treinamentos. Porém, pra ensinar board game, eu peco um pouquinho, porque eu começo a me atropelar. Então.
Eu quero fazer um adendo, cara, que eu tenho muita fé no Ravi, menino do biscoitos, porque ele já vai crescer bilíngue, cara. E porque ele vai aprender já o biscoitês, que é tipo uma língua que é muito difícil de se aprender, não sei quem manja aí, sabe?
Dialeto.
Um dialeto aí. E, cara, as crianças que já crescem com bilíngue, você pode saber que elas vão ter um desenvolvimento intelectual fantástico, cara. Então,
Ravi tá
muito obrigado pela confiança, cara. Fico muito feliz.
Eu queria falar sobre mim, ensinando, que é igual a gente tava conversando lá no grupo, né? Eu sou daquele tipo de mineiro que a pessoa me pergunta uma direção, eu falo, vira ali à direita, depois você passa do quebra-mola, você vira à esquerda, aí você vê o bar, aí você vira à direita de novo. E eu não sei explicar, eu fui tentar explicar, pega em seis, que é a coisa mais simples do mundo. Fui explicar para os amigos meus, você sabe o que é paciência? E comecei a falar, o pessoal, não, isso não tem nada a ver. Aí eu fui explicar Hanabi logo em seguida, porque eu tava no BGA, e ele falou, isso sim é parecido com paciência. Eu sou desse nível.
O Teles, eu lembro lá, assim, na última experiência que você esteve te explicando, inclusive, um certo jogo que você criou aí, né?
O protótipo,
aí, aí você estava explicando assim, cara, mas o que eu faço na minha vez? Aí você tipo assim, você não chegou na resposta, o que era pra eu fazer na minha vez? Eu falei, cara, não tô entendendo o que é pra eu fazer.
Oh, mano. Ideias confusas dão nisso.
Mano, foi muito engraçado ele explicando o jogo dele. Ele ficou 20 minutos falando, o pessoal falou, e aí, o que vocês acham? Eu nem sei o que você tá falando, Teles.
Velho, o jogo do Teles... Eu entendi pra achar. Eu entendi no outro dia. Eu entendi.
Depois vocês criticam
o cara. Por isso que eu não sei o desenvolvedor do grupo, né? Tem o Bruno, tem o Pedro, tem vários aí.
Mas por que eu perguntei isso? Porque a arte de ensinar é muito mais complicada do que ela parece. Concordo. A gente geralmente... critica o professor, professor, merda, não tira nada direito, mas meu amigo, vai lá tentar dar uma aula.
Eu senti aí um peso pessoal pra você, né?
Ô, Rafael, eu tenho uma ressalva a respeito do que você falou.
O que
você ressalva?
Diga lá.
Assim como todos aqui do grupo, né, cursei universidade, a faculdade, né, eu vou te falar, eu tive muito professor bom que tem o dom de ensinar. E uns caras que falam assim, meu Deus do céu, cara, isso aqui é sobrinho do dono por estar aqui dando aula, não tem condição, meu bicho. O cara com a didática horrível, uma locução horrível. Vocês acham que eu explico board game mal, você tem que ver os professores que eu tive, cara. Nossa senhora. Eu tive uma professora tive uma professora de sistema elétrico de potência, que ela ficou metade do semestre ensinando a converter de milha para quilômetro, porque ela não sabia explicar o restante da matéria.
Esse é um dos problemas de se tentar ensinar, mas a gente vai chegar lá, né? É uma das coisas que eu queria falar. Eu pergunto o seguinte: como você vai ensinar um jogo? Primeira coisa que você tem que ter feito bem é ter aprendido o jogo. Se você não aprendeu direito,
exatamente.
Porque é o caso desse cara aí que queria ensinar a converter quilômetro para milha. Se você não souber a regra do jogo, você não pode ensinar o jogo. Então, se você está disposto a ensinar alguém, primeiro esteja disposto a aprender. E às vezes a pessoa é afoita, ela não quer ler manual. A pessoa quer ir direto num vídeo. Porque o manual é chato, não é longo. Aí vai lá e vê um vídeo. Tem problema em ver o vídeo? De forma alguma. Os vídeos são bons, geralmente. Mas nem sempre eles são 100% completos, né? O manual, muitas vezes, ele é feito ele é escrito com uma progressão específica, né? Do ponto de vista, exato, da psicologia cognitiva, para você.
Pelo menos é o que
você
espera que aconteça, né? É. Nem sei. É.
A gente tem um problema aqui, eu não sei se é um problema geral, mas ultimamente alguns manuais têm vindo assim com uma tradução não muito legal. E alguns manuais também, tipo assim, te confunde mais do que você tentar fazer uma partida só ali para testar o jogo.
Então, mas não tem como você fazer uma partida pra testar o jogo se você não sabe a regra.
Não é videogame, não. O videogame não vai te dar as respostas. Você tem que saber as respostas certas.
Não tem walkthrough.
Mas por
isso
que a gente tinha conversado no último podcast sobre jogos solos. Eles são muito interessantes pra você aprender o jogo antes de apresentar pra alguém.
Uhum. Sim, sim. Essa é muito uma primeira boa dica. Quer ensinar bem? Aprenda bem. Assim, esteja seguro.
Eu concordo 100% com o Rafael e aqui eu coloco um ponto que eu vejo que é muito interessante, né? É, se você tenta aprender o jogo com a outra pessoa ao mesmo tempo, ou seja, o jogo acabou de chegar e você quer jogar com a pessoa e vai ler o manual junto da pessoa, geralmente a primeira partida não sai legal. Porque você quer jogar, você quer passar, fazer acontecer e tal, tá empolgado, você acaba pulando alguns passos, você acaba com esse negócio, o manual é muito chato, é muito pesado, vai lendo meio na diagonal, né? E acaba acontecendo esses problemas. E aí eu vejo que a performance é muito melhor quando você senta com calma, lê o manual inteiro, e aí sim você passa para explicar para outra pessoa, né?
Mas deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Se as pessoas acham o manual chato, o que as empresas podem fazer para melhorar a forma do primeiro contato ali com o jogo?
Então, aí tem duas coisas. O manual ser chato, mas a pessoa pode não gostar de ler. Mas aí tem algumas empresas que fazem o vídeo bem, aí já é um vídeo bem feito, né? Totalmente contemplando tudo. Se o vídeo for super completo, não tem problema. O negócio é que às vezes você pega um vídeo picotado na internet que é mais curto, tem isso, né? Que o cara é ansioso. Tem um vídeo de 46 minutos do Romi ensinando lá. Um abraço pro Romi. 46 minutos de vídeo. É, aí tem uns outros lá que é, joga um PG em 5 minutos. Amigo, você não vai aprender Banquet Odin em 5 minutos. Não tem como.
Não, com certeza. Tem que dedicar, você tem que pegar uma coisa mais completa.
30 minutos da sua vida.
Inclusive, eu diria que o vídeo que tem do Twilight Imperium 4, cara, ele é sensacional. O vídeo que você vai ver lá, o que tem mais views, você aprendendo a jogar Twilight Imperium 4. Cara, o vídeo é completíssimo, divertido, tipo assim, ele fez tipo atuação, ele fez enquadramento de câmera, tudo assim, editado, perfeito, Fraga. Tipo assim, falei, parabéns, porque você fez um jogo que é muito difícil de aprender, isso é muito fácil pra muita gente.
Tem outra coisa, Otelis. Só pra fechar esse assunto. Quem já jogou Crossmaster Arena, por exemplo, vai ver que no manual dele, ele te ensina a jogar mais ou menos jogando. É um negócio interessante. Ele
vai te ensinando. This War of Mine também é mais ou menos nessa.
É uma
nessa
mini linha, partida. Né? Sabe? Você vai, ele fala, coloca o boneco tal, faz a ação tal. Aí você vê uma parte, mini partida acontecendo inteira dentro do manual.
Isso é interessante porque uma imagem é melhor do que mil palavras, né?
É isso que eu ia comentar. Às vezes, além de você pode ter um manual mais escrito ali, textualizado, e o outro mais gráfico. Eu acho que isso ajudaria bastante.
Isso é fundamental. Ilustração, tipo de coisa. Geralmente, gente, essa galera tem mania, por exemplo, de enquanto tá lendo rodapé, de pular no manual, pular os rodapés das imagens. Aquela letrinha miúda, geralmente aquilo ali...
Aquele asterisco que muda o jogo inteiro, né?
Explicando a imagem, da dinâmica, tá? da fluidez, então tem que ter carinho.
Tem os manuais que eu gosto bastante, que são dos jogos que vem da Grow, porque tem todo o texto ali, e no cantinho assim tem uma barra com um resumo, destacando onde você tem que ler tal coisa pra achar tal termo, se você ficou confuso. O Brum Service tem isso, eu achei sensacional. Se não me engano, o Puerto Rico também tem.
É, o San Juan também tem isso.
É, um manual que eu acho assim, ele não é lá um exemplo de manual, mas eu acho que é um jogo muito difícil, que é o Mage Knight. A forma como eles fazem é ter vários manuais diferentes.
Não, tipo, mas tem, né? Jogo completaço, tem, né?
É, não, tipo, tem um manual do seu jogo inicial, que eles falam assim, olha, você nunca jogou Mage Knight, você não tem a menor ideia do que você tá fazendo? Joga essa partida inicial aqui, ela é tipo metade do tamanho de uma partida normal, ela tem essas coisas aqui um pouquinho mais fácil e tudo mais, pipipipopopô. E aí ele te dá, tipo assim, meio que todas as dicas assim, ó, você vai fazer isso, e seu jogo vai fluir, beleza. Mas aí depois você vai pegar e vai ver o manual completo, que é tipo algumas vezes o tamanho do manual da primeira partida. E tem, tipo assim, muitas regras a mais que você não pegou e tal, assim. Todas as vezes que eu joguei Mage Knight, a gente jogou alguma coisinha errada, alguma coisa pequena. Mesmo eu tendo feito uma partida solo antes, assim, dessa primeira partida, exatamente pra eu aprender sozinho. Como o Rafael disse, assim, primeiro você deveria aprender bem, pra poder ensinar bem. E é isso que eu acho, assim, igual desde a época do CFET, cara, o pessoal sempre me procurava muito pra eu ensinar coisas pros outros. Mas eu tinha muito saber tácito das coisas. Não sei se vocês já ouviram aí esse termo, né? Quando você sabe uma coisa, mas você não sabe de forma meio formal, sabe? Você sabe meio que por alto. Tipo assim, você sabe pra você, você não sabe pros outros.
Você não sabe transmitir essa palavra pra pessoa, né?
Transmitir é mais difícil. Porque é mais questão, tipo assim, você sabe, mas você não sabe totalmente. Tipo assim, você acha que você sabe melhor do que você sabe mesmo.
Entendi. Você sabe fazer, mas não. Algo que é seu, você não consegue passar isso.
É como se você não tivesse compilado 100% aquilo ali, entendeu? Você tá meio no limbo, entre não sabe e sei totalmente. Você tá no processo de compilar. Isso te faz menos burro, mas não te faz um sábio, sabe? Como você não tá no meio do caminho?
Essa é a minha impressão que eu tenho quando eu tento, tipo assim, por exemplo, também ensinar um novo jogo pras pessoas. Porque, tipo assim, eu li o manual, eu vi um vídeo, geralmente, eu tento fazer os dois. Pra ter, tipo assim, uma perspectiva maior, pra ter um pouco do exemplo, exatamente isso que você falou, Crossmaster ele faz ali tentando te ensinar um pouco. Eu acho que é importante dar um exemplo, tentando falar assim, olha só, gente, eu explico a regra, eu falo assim, tipo assim, eu explico a regra, a pessoa vai olhar pra mim com cara de cu e falar assim, tá, mas e aí? Aí fala, não, olha só, imagina só, se eu tenho essa pecinha aqui, na minha vez eu posso fazer isso aqui com ela por causa disso aqui. Aí a pessoa fala, ah, entendi.
É legal também você fazer comparações, né? Ah, você já jogou o jogo tal? Ah, você sabe que o cara já jogou determinado jogo, então você pode fazer esse comparativo, igual o Teres fez, mal e porcamente.
Mas isso é complicado.
Né? Eu ia chegar mais nesse negócio aí,
Acho que essa é a forma errada de se fazer as coisas. Porque igual toda vez que eu vou explicar
O que, gente? Vamos supor, então, que a parte de aprender foi bem feita. Entendeu? A gente já aprendeu o jogo. A gente sabe. Podemos partir para a explicação. Agora a questão é, quais são os métodos que a gente usa para fazer isso, né? Um dos que o Teles citou agora aí foi a comparação, que é um método razoável do ponto de vista de cognição, mas ele é problemático se você fizer uma comparação ruim, que eu acho que foi o caso que o Teles fez agora, né? Com
a comparação pode trazer também extrapolações que não são reais, né?
Exatamente. Por exemplo, se você vai jogar, você vai ensinar Projeto Gaia pra alguém que já jogou Terra Mística, perfeitamente você pode fazer a comparação. Falar, ó, já jogou tal? Beleza. Então aqui muda, essas coisas são as coisas diferentes, porque o resto é essencialmente igual. Entendeu? Quando você vai fazer comparações, você tem que ser claro. Então, por exemplo, assim, você quer comparar, deixa eu pensar duas coisas aqui. O Stone Age, que é uma locação de trabalhador que você coloca mais trabalhadores no mesmo lugar, né? Que é o mesmo estilo que usa arquiteto. No arquiteto. Exatamente. Mas a execução não é exatamente igual, né? Então você não pode extrapolar. Você pode falar, olha, aloca igual no Stone Age. Isso, realmente, aloca igual. E nem é tão igual, porque acumula no outro round. Entendeu? Então você tem que, logo quando se fizer a comparação, já falar o limite dela, né? Ela é igual até aqui, né? Porque senão você fala, já jogou Stone Age? É a mesma coisa. Bota aí, vamos embora.
O cara pega seis inclusive,
eu joga lá diria, na cara. Eu até diria meio que o contrário. Tipo assim, cara, que comparação geralmente é a forma errada de você tentar explicar a maioria dos jogos.
A pessoa fica focada no que você falou e acaba não aprendendo o jogo de verdade, no meu ponto de vista.
E também, às vezes, cara, a pessoa, por exemplo, não lembra do outro jogo tão bem quanto você acha que a pessoa lembra.
Também tem isso.
Tipo, igual várias vezes quando eu fui explicar pro Rodrigo. Eu falo com ele, velho, então tá o jogo, é tipo aquele outro lá, assim, ele fala, velho, eu não lembro desse jogo aí, não. Ele fala, velho, a gente jogou aquela vez, não lembro, tipo assim, eu falo, não, tá bom. Aí, tipo assim, aí eu fui aprendendo que as pessoas não têm, as pessoas são diferentes de você, eu acho que isso é muito importante, você saber ensinar qualquer coisa.
Eu acho que a gente pulou um ponto principal, quando a gente tá falando que a gente vai aprender a apresentar um jogo. Eu acho que é igual o professor no primeiro dia de aula. Ele estabelece o ambiente ali para que seja um ambiente aberto. Explicar o jogo de forma que qualquer dúvida que a pessoa tiver, sinta-se à vontade a perguntar. Não precisa ter vergonha, ninguém aprende um jogo só de ver. E de escutar a explicação isso de primeira vez.
Mas acho que isso entre amigos é normal, né? Deveria ser, pelo menos.
Talvez alguém está aprendendo uma luderia, é diferente.
Interessante. Não tinha pensado por esse lado.
Porque tem os ensinadores das luderias, né? É diferente, de fato.
É, eu nunca estive nessa situação dele. É, inclusive, se você é um ensinador de luderia e está nos ouvindo, se quiser mandar uns comentários aí sobre como é essa experiência.
É verdade.
A contribuição vai ser muito interessante, verdade.
Jéssica, por favor.
Quando eu jogo, a maioria das vezes é com o Ricardo. Então, ele que explica, e eu gosto do jeito que ele explica. Ele sempre fala tudo que pode acontecer no jogo e sempre deixa aberto para as pessoas questionarem. Por exemplo, minha irmã não joga direto. Então, ela não tem a facilidade de se comparar um outro jogo para ela. Mas, ah, você lembra desse jogo? Não tem como, ela não joga. Então, ele pega e fala assim, ó, o jogo funciona dessa maneira, você faz assim, 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 e de acordo com o que vai rodando o jogo, qualquer dúvida você pode chegar e me perguntar. Ela aprende e fica assim, fanática, gosta, chega a ganhar também, pelo jeito que ele explica. Ele deixa sempre aberto para você perguntar o que você quiser. Depois vai fluindo.
Tem que ser bem livre.
Essa técnica que eu uso, eu fui aprendendo, né? Porque eu fui entrando nesse mundo muito recentemente, não tinha tanta experiência em explicar e nem saber o que era o método mais efetivo. E aí eu aprendi muito com o Bruno, cara. O Bruno, ele sempre fala, né? Quando alguém tá explicando, quando ele vai explicar, é assim, o que você faz na sua vez e qual que é o objetivo do jogo? É isso que você precisa saber. E aí, antes de entrar propriamente nisso, é contextualizar o jogo. O que é o jogo, o que o jogo é sobre, né? Qual que é a história do jogo, se tem uma história por trás, e mostrar esses pontos todos para a pessoa, que eu acho que assim, você direciona muito bem a pessoa para o que ela tem que fazer, entendeu?
Mas eu tenho uma dúvida sobre esse ponto, que sempre quando eu vou explicar um jogo, eu não sei se eu entro na ambientação, eu tento transformar, contar a história, o lore ali por trás do jogo, ou deixo que o jogo encaminhe os jogadores, tipo um Eldritch. Eu explicando para as pessoas. Eu não
depende
sei
do
se...
jogo e das
depende
pessoas
da
que estão
pessoa,
explicando.
Depende da pessoa também.
É igual eu falei, tem que lembrar que as pessoas estão diferentes de você. Igual, teve um amigo nosso aí que a gente ensinou para ele alguns board games, o Alisson, sabe o Ask? O Rafael.
Sim.
Aí eu tava falando com ele assim, um dia desses assim, ele falou, não, cara, cadê o Rafael pra jogar com a gente? Ia ensinar algum jogo, assim, ele falou que o Rafael é o melhor explicador de jogos, assim, pra mim, que ele pega e conta a história, não sei o que, assim, eu penso, não, já que eu já sei que isso é importante pra ele, se eu for tentar explicar algum jogo pra ele no futuro, eu com certeza vou buscar fazer isso.
Usar mais a lore, né?
Porque ele quer saber ali a história, contextualização.
Uma coisa que eu ia falar que é importante é você contextualizar, porque na hora que você vai explicar as ações do objetivo, acho que fica muito mais fácil do que você só falar, não, você faz isso e isso, aquilo.
Então depende da pessoa.
Então sim e não.
Mas como um contador de histórias, eu acho assim, que é interessante, porque aí você traz também mais a atenção do cara que tá meio ali, entendeu? Por exemplo, vou falar aqui, sei lá, deixa eu ver aqui, Bruno Service, eu vou lá e conto a história... Que é as bruxas que entregam, não sei o que. Aí eu explico o que você faz, como você faz. Eu acho que assim, você contar a história, você enriquece um pouco na hora de explicar também pra quem tá a primeira vez a jogar.
Mas eu acho que depende muito da pessoa, como o Bruno falou, porque se você contar a história, talvez você demore muito e aconteça que igual um jogo que o Biscoito tinha falado, que o jogador simplesmente abandonou a partida porque... ele não estava mais interessado, foram tantas regras jogadas nele, ele não conseguiu assimilar e saiu do jogo. Eu acho que você tem que ser objetivo, né?
Pra mim, cara, eu acho que a história, pra mim, é basicamente inútil, Fregoego. Eu sou da ideia
não,
do que o Ricardo
falou.
Não acho. Que tipo assim, que, cara, eu quero saber o que eu vou fazer no meu turno, qual que é o objetivo do jogo, qual que é a ideia, entendeu? Você pode fazer comparações, pode usar termos mais complexos, porque eu sei o que eles vão querer dizer, sabe? Mas, assim, eu quero saber o que eu vou ter que fazer, tipo assim, como é que eu vou ter que mover os componentes, o que eu sou habilitado a fazer e por que eu faria isso, entendeu? Porque eu não gosto quando a pessoa, tipo assim, entra muito no tema, igual, sei lá, no Edge Horror, fala assim, ah, velho, você pode comprar tal coisa. Eu falo, velho, o que é comprar tal coisa no contexto do jogo? Como isso foi mecanizado, sabe? Eu não sei isso. Aí eu acho que, às vezes, quando você acaba entrando muito no tema, você acha que a pessoa tá partindo de um background parecido com o seu, e às vezes não. E acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que entender pra que tipo de pessoa você tá explicando, como exatamente a pessoa vai tomar aquilo, fazendo qual vai ser a quantidade de pré-cognições que a pessoa vai ter em relação àquilo, sabe?
Muito importante, porque assim, uma das correntes, né, da psicologia e educação, que é o construtivismo, uma dessas, tem muitas, né? Diz, por exemplo, que o conhecimento é adquirido, mais ou menos assim, pela interação do professor-aluno e de tudo que o aluno sabe em relação ao ambiente daquele momento e de tudo que o aluno tem de background, entendeu? Tudo que ele aprendeu antes. Então, se você julga que o seu background é igual ao do outro cara e não é, você está considerando que eles vão absorver conhecimentos da mesma maneira, mas não vão. E isso é foda. Porque aí você é o pica de história. Você adora história. Então, quando eu vou ensinar Twilight Struggle pra alguém que gosta de história, eu ensino de um jeito. Agora, eu fui jogar Twilight Struggle com a minha noiva que detesta a história, eu vou falar, ó, é um jogo de guerra aqui, seu país é o azul, meu é o vermelho. Você tem que ganhar tantos pontos e eu tenho que ganhar tantos pontos. Acabou. Não adianta eu ficar falando que essa carta aqui era o presidente do Egito, não sei. Então, entendeu? Não vai mudar nada. Você sabe o que a carta faz, quando que ela pode usar e qual que é a consequência disso, né? Máximo, né?
Eu, pessoalmente, tipo assim, tem essa questão aí do estilo da pessoa, o que ela gosta e tudo mais, né? Mas eu, pessoalmente, quando eu vou ensinar um jogo, eu tento passar a sensação que o cara queria trazer com o jogo.
Sim,
Então, tipo assim, não necessariamente eu vou aprofundar na história. Sei lá, cara, tem jogo que vem com um livro de história, né? Junto. Não consigo me lembrar todos aqui agora, mas eu acho que o Guardiões... Guardiões, não, de Caçadores da Galáxia, acho que ele vem com o livro, tipo uma carquezinha. Não, o
Twilight Imperium também vem agora com
o Twilight Imperium vem e tal. Então, não cabe eu falar a história de cada raça aqui e tudo mais.
Eu nunca nem li.
Fazer aquele, tipo, aquele assim, olha gente, esse jogo aqui, ele tá falando sobre, igual a Euforia, sobre uma sociedade pós-apocalíptica que chegou numa distopia e a pessoa agora que vocês vão representar, elas querem mudar o sistema. E pra isso elas têm que entrar no sistema, ser a melhor para conseguir mudar essa sociedade. Para fazer sentido essas coisas.
Mas ambientou, já ambientou. Ambientou. É isso.
A gente gosta de uma ambientação maior, né? Mas, por exemplo, se eu ambientar super bem, mas não falar que o cara pode fazer na vez dele, o cara não vai ter uma experiência completamente negativa
com o jogo. Vai conseguir jogar.
Exatamente.
Não, é isso que eu tento fazer. É essa ambientação, assim, de 30 segundos, é elevator pitch, saca? Tipo, você vendeu o jogo pro cara só na ideia do que o cara que criou o jogo quis trazer, né? Porque o jogo tem um tema, né, por trás, tem uma historinha. Então é trazer essa historinha, você fala com o cara, é Imperial Settlers. Você é uma civilização, né, e tem que construir o seu império, ali vai estar competindo com a galera, entendeu? É isso.
Acabou, é isso, é.
E aí depois você vem e fala o que você faz com a carta, o que cada carta faz, qual que é o objetivo do jogo, e por aí vai. E nesse meio também, aí vai da questão da habilidade do cara de explicar, e se ele quer inserir isso ou não, é você ambientar as ações com o tema também, se você achar que isso é interessante. Muito legal.
Quando é possível, porque muitos jogos amarram, né?
Exato.
Exatamente. Eu acho que assim, se você quiser fazer uma boa explicação, assim, meu ponto de vista, tá? Como eu explico os jogos, é muito parecido com um relatório científico. Quem já precisou trabalhar num laboratório, ou quem já fez alguma aula em laboratório, ou quem trabalha em laboratório, sabe como é que funciona. Você dá uma introdução, você fala os objetivos, você cita os equipamentos, fala o procedimento e a conclusão. Então, como é que seria?
É maravilhoso.
No BG.
Faz todo sentido.
A introdução é a ambientação que vocês falaram, pequena. Aí, os equipamentos você apresenta. Olha, essa aqui é a ficha de jogador, esse tabuleiro central, esse aqui são os recursos, A terceira parte ali, qual é o objetivo, que é fundamental, e tem gente que esquece de falar do objetivo. Fala, ó, o objetivo é fazer ponto. O objetivo é chegar na frente daquela curva ali, entendeu? Procedimentos, como que você faz isso, de que maneira que isso pode acontecer, e conclusão, como que dá o fim do jogo, quando que o jogo acaba, quais são as condições para isso acontecer.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Acabamos o cast aqui, galera. Tamo junto, valeu!
Faltou uma coisa aí no seu relatório científico aí, cara. Não, o abstract, cara, o resumão, fazendo depois que você explicou tudo, você pegar e falar, olha só. Então, vamos só repassar tudo aqui que a gente passou ali antes.
Você pode fazer agora da revisão.
Isso. Agora é hora da revisão.
Cara, sabe uma outra coisa que eu acho bem legal? É você fazer uns player aids, dependendo do tipo que você for, do jogo que você for jogar. Eu cheguei a fazer um para Eldritch Horror. Eu fui convidado a levar o meu jogo para uma galera que nunca tinha jogado BG. Então eu fui lá, achei na internet uns player aids bem simplificados assim, com a questão de ação, o que, que é compra, o que, que é isso, o que, que é aquilo. O pessoal entendeu bacana, o jogo fluiu muito bem, e sem mortos e feridos depois da partida. A gente quase ganhou.
Isso é assim, acho que vale muito a pena. Feridos, não. Com muitos mortos e muitos feridos, com certeza. Ou então você não jogou Eldritch Horror.
Tem isso também.
Cara, uma coisa que você falou um negócio importante, player aid, ignorar iconografias, não ignorar os próprios player aid que vem no jogo, que essas coisas, às vezes você acha bobagem, mas pode ser útil para um cara que tá começando, entendeu? Então entrega o player aid na mão dele, fala, ó, esse aqui, esse símbolo aqui, significa isso, tá? Ajuda, sabe? A sinestesia ajuda muito no conhecimento, então ouvir, ver, escrever, tudo ao mesmo tempo, te faz absorver muito mais do que se você só ouvir ou só ver, né? Isso muda muito.
Sobre duas questõezinhas aí sobre aprender, eu acho que é muito importante na hora que você vai ensinar pra alguém, você passar, tipo assim, você fazer a pessoa aprender aquilo que você aprendeu às vezes sozinho ou através de manual, uma coisa assim, você ensinar ela, tipo assim, passar a mesma sensação que você usou pra você mesmo aprender, sabe? Porque se você aprendeu com aquilo, a outra pessoa muitas vezes vai conseguir passar pelo mesmo processo. Aí eu acho que é um bom ponto de partida. Você fala assim, olha, eu aprendi isso olhando a iconografia ali e lendo essa parte do manual. Então eu vou falar essa parte ali assim e falar pra pessoa, olha pra esse símbolozinho aqui, tá vendo? Olha só, isso quer dizer isso. Aí a pessoa fala,
Tem um negócio que eu acho legal, que em alguns jogos dá pra fazer também, que é fazer uma rodada de teste.
Tipo assim, olha, isso é verdade. Bem legal, bem legal. Não é porque esse negócio de rodada é legal. Não dá pra você fazer uma rodada de Twilight Imperium, né? Mas se for Kingdomino, tranquilo. Então, dá pra jogar uma partida inteira pra aprender.
O Catan, por exemplo. Eu acho que tem muito jogo que vão te dar essa oportunidade.
Agora eu pergunto pra vocês. Você tá explicando um jogo pela primeira vez pra alguém que já tá acostumado, lógico, com o hobby. Um jogo competitivo. Você massacra essa pessoa ou não? Você deixa ela vencer pra ela tentar entender o jogo.
Eu massacro. Igual futebol. Eu acho que tem que jogar com respeito. Jogar com respeito.
Depende. Sabe, se eu jogar com meu namorado, sou, dependendo do que acontecer, eu vou dormir no sofá.
Não. Eu acho que, assim, você tem que ver quem é o seu adversário, né? Mas eu acho que jogar com respeito é jogar com o seu melhor.
Eu também acho.
Eu concordo.
Qual que é a graça? Se você não jogou com o seu melhor, cara, você tirou a possibilidade de vitória da outra pessoa. Por mais que ela ganhe, ela não ganhou de verdade. Qual que é a graça?
E outra coisa, na primeira partida ou na segunda, eu, tipo assim, às vezes eu dou uma dica, eu falo, olha, a pessoa vai fazer uma ação meio bosta, eu falo, olha só, tem outros caminhos possíveis. Você tem certeza que quer fazer desse jeito? É ruim também você ser alfa e falar, não, isso é uma bosta, faz isso. Né? Mas alertar das possibilidades, das consequências, das ações. Muitas vezes a primeira vez a pessoa, ela não sabe que se ela botar uma bolinha aqui, ela vai ter que alimentar essa bolinha mais 8 turnos. Entendeu? Você tem que lembrar ela.
É tipo falar, jogando jogo do UV, né? Aqui, ó. Você tem certeza que vai fazer seu bicho passar fome?
Não. Tipo assim, às vezes é aquela coisa, tipo, a pessoa quer fazer uma ação, aí você para e olha pra ela e fala assim, olha, velho, então, normalmente a gente não quer fazer essa ação que você tá pensando aí, tá? É uma ação bosta. Se você quiser, às vezes é necessário, mas é uma ação bosta. Saiba disso.
Isso é uma outra pergunta. Vocês costumam dar dicas de estratégia logo na primeira partida, alguma coisa assim? Dicas de caminhos, coisas
assim? Cara, depende muito do jogo, porque senão a pessoa vai muito ali no que você falou e acaba não tendo uma experiência legal.
Cara, pra mim depende da mesa e se a pessoa já teve ou não só aquele jogo. Por exemplo, pensando na nossa mesa aqui, a Lost Token. A gente vai jogar, a gente explica as regras o mais rápido possível e deixa o outro coleguinha se ferrar, se ele não entendeu. Foda-se.
Esse é o taverna do biscoito.
Não, beleza. Eu tô zoando. Mas, tipo assim, eu acho que é diferente. Mas, por exemplo, fui jogar a primeira vez o Masters of Marauders com a Sabrina. Eu também nunca joguei a primeira, mas eu já tô acostumado a jogar um Ameritrash. Ela nunca jogou um Ameritrash. Então, eu fui dando uma assistência, explicando o que é bom, o que é ruim, tudo mais. Mas eu deixei ela jogar por ela. Então, no momento que eu vi que ela ia fazer uma ação que não era tão legal, mesmo que isso não aconteceu, porque ela também pegou bem a essência do jogo rápido, eu falava, se você fizer isso, pode acontecer isso, se fizer aquilo, pode acontecer isso. Aí você escolhe. Então, tipo assim, acho que depende do nível da pessoa que ela tá ali. Porque eu quero que ela tenha uma experiência boa também. Porque ela, no final do jogo, ela tem a sensação do que não entendeu nada, vai fazer igual a Jéssica. Uma bosta! Então, eu acho que o jogo tem que ter uma crescente junto, assim, até a pessoa compreender bem, assim, né?
Sim, eu acho que também se você mostrar todos os pontos, todas as estratégias da pessoa, ela pula certos pontos de aprendizado do jogo e ela não vai entender por que, que ela não faz aquela ação, mas ela só sabe que aquela ação que foi indicada para ela é a melhor. Então, às vezes, é melhor você tropeçar para no segundo jogo ter uma melhor experiência.
O Biscoito usou duas palavras que eu não gosto de usar, que é falar que esse caminho é bom ou ruim. Isso eu nunca faço. Porque eu falo, ó, eu costumo dizer quais são as consequências daquilo que a pessoa tá fazendo.
É, isso aí.
Olha, ó. Se você botar esse bicho aqui, igual falando mais cedo, se você fizer mais um filho agora, você vai ter que alimentar ele o resto do jogo. Você está preparado para alimentar ele o resto do jogo? Se tiver, vai ser o caminho, entendeu? Eu não vou falar que é bom ou ruim. Esse discernimento cabe ao jogador. Eu acho que isso é parte fundamental da experiência lúdica.
Sim, com certeza. As
decisões e tal. Então, eu não faço o discernimento, mas eu explico quais são as consequências que a pessoa ainda não conseguiu enxergar, entendeu?
Por falta, porque senão volta naquele negócio, né? A pessoa vai muito focada no que você falou, não tem experiência legal, achou uma bosta.
Exatamente.
Uhum. Eu quero tocar aqui em dois pontos interessantes. Primeiro de tudo, vou falar essa questão lá do background, cara. Isso aí a gente vê, inclusive, em Paulo Freire, cara. Como é que ele alfabetizou as pessoas no Brasil.
Eu pensei em falar dele, muito bem.
Que é exatamente isso, cara. Eu olhava o que as pessoas usavam no cotidiano, qual eram as palavras que as pessoas conheciam e botava elas pra escrever, mostrava, ó, as palavras escreve assim, a pessoa olhava, ela conhecia aquela palavra no seu cotidiano, ela já, tipo assim, porque o aprendizado, ele depende de várias coisas. Uma delas é o interesse da pessoa. Se você não tem interesse da pessoa, a pessoa não vai aprender, pra gente conversa. Assim, se a pessoa falar, ah, velho, não tô muito afim de jogar esse jogo, não, vou, eu te ensino e tal. Se a pessoa já for má vontade, você vai saber que ela vai aprender errado, vai jogar mal ali assim, vai falar, não gostei, depois... E vai botar a culpa no jogo. Aí, assim, cara, você tem que ter uma pessoa disposta a aprender, primeiro de tudo. E aí você tem que pensar no background dela, assim, tentar empaticamente mostrar pra pessoa, olha, por que que aquele jogo você gosta dele e por que que a pessoa também pode gostar dele. Eu acho que é muito difícil ensinar um jogo pela primeira vez se você nunca jogou ele. Se você vai, tipo assim, você tá aprendendo junto com as pessoas ali, assim, que quer jogar pela primeira vez. Igual a gente playtestando Vela. Eles colocaram a gente pra ler o manual. E a gente pegou e, tipo, aprendeu junto o manual e foi jogar. A gente jogou um tanto de coisa errada. Porque eles falaram, velho, a gente tá querendo testar o manual. Velho, não é assim, sabe? Eu ia sentar na minha casa e ia ler o manual com calma. Ia ser uma outra coisa. E da mesma forma, se eu expliquei o Mage Knight pela primeira vez, eu imagino que foi muito difícil porque eu nunca tinha jogado, entendeu? Esse era o primeiro ponto que eu queria falar. Que é muito difícil explicar sem coisar. E também citar a Paulo Freire aí, lembrar do cotidiano da pessoa, lembrar pra quem que você tá ensinando.
Não, é só pra falar, fechar essa história do Paulo Freire. Vamos chamar a gente de comunista agora, né? Mas tudo bem.
Comunista, porra.
Ele era um educador, né?
E apenas o educador mais citado do Brasil, né? Mas
não
vou entrar no mérito nessa
questão. Não só do Brasil, né? Mas tudo bem.
Uma das frases que tinha lá no livro, lá, que ele estava usando, que ele estava questionando, era tipo assim, era pra ensinar a escrever, né? E a frase era tipo assim, Hugo viu a uva. Aí, a pessoa, que é, sei lá, ele era do Nordeste, né? Se eu não tô enganado. Ninguém lá chama Hugo e lá não se come uva com frequência, né? Então aí o cara, ele trocou esses termos por nomes mais comuns lá, frutas mais comuns lá.
Cotidiano.
Isso, e aí você tem que fazer isso com os jogos também. Às vezes que é um cara novato, sabe? Escolher um tema que o cara tá muito ambientado, ajuda muito a explicar, porque o cara já entra com predisposição, igual o Bruno falou, pô, cara, vai aprender, filho. Nem que você seja o pior professor do mundo. Se o cara é fã de Lovecraft, ele vai aprender um jogo Lovecraft. Você pode ser um professor ruim, ele vai fazer um esforço, pelo menos. Já ajuda, né?
Você tem razão. A dica que eu queria dar é uma coisa que nós fazemos aqui na mesa da Lost Tolkien, que quando alguém quer apresentar um jogo para todo mundo, a gente faz uma espécie de para-casa. Todo mundo, no dia anterior, vê um vídeo para aprender, para quando chegar na mesa e alguém explicar o jogo, você já tem uma certa bagagem para o jogo rodar mais rápido. Não tem dúvidas.
E geralmente o vídeo, obviamente, indicado por quem vai ensinar. Porque aí o cara já lê o manual, encontra qual que é o melhor vídeo, né? E aí depois a pessoa viu um vídeo, se quiser ler o manual também pode, se quiser ver outro vídeo pode, aí vai da pessoa e do tempo, né?
Eu acho que se o jogo é grande, é obrigatório, o cara, já que o cara tá disposto a jogar um jogo grande, ele tem que se dispor a pelo menos, sei lá, tentar ver verdade. O cara não pode sentar na mesa de Twilight Imperium 4 sem ter visto um vídeo. Não tem como, cara. Você vai perder 1h10 explicando essa pessoa. Uhum. E ela vai entender mal.
É, vai jogar bosta, vai fazer merda, vai atrapalhar o jogo de outras pessoas. É,
tem jogo que exige dedicação. Então aí vai além da pessoa que tá explicando. Vai também do jogador que tá indo para aprender. Então se eu tô indo numa mesa jogatina na casa do Theo, abraço pro Theo, tem muito tempo que eu não vou lá por causa da pandemia.
Saudade.
Ele sempre manda antes o manual pra todo mundo que vai. E a gente vai ler. A gente jogou Empires of the Void 2, um jogo raríssimo lá uma vez. Todos os 4 jogadores novatos e funcionou pra caramba, porque os 4 leram o manual. Então aí, cada hora que eu falava, vou estar falando, não, isso aqui não é assim e tal, pronto, funciona, entendeu? Tem jogo que tem que ter dedicação.
Tem um exemplo legal que a gente fez aqui, foi quando você adquiriu o Root, Rafael. Você falou, ó, quem não jogou, vê a raça que quer jogar e faz o para casa aí, porque eu não vou ensinar, não. Pá.
Ainda mais o Root, né?
É, porque todos os personagens são assimétricos, né? Até ele explicar raça por raça. E também você não tinha dominado o jogo, né?
Exatamente. Eu não sabia todas as raças. Falei, ó, escolhe uma aí e vê o que ela faz.
Esse é um exemplo que eu achei muito legal. E também o do quando a gente jogou o TI4 pela primeira vez. E você sorteou aí 3 raças pra cada um. Falou, ó, estuda essa aí que você. Se eu te mandar 3 aí, escolhe uma e estuda ela. Foi assim. Eu acho que foram jogos expert, né?
Isso,
é isso. Fluiu bem por causa disso. É muito interessante. Não adianta você querer as 17 raças do Twilight Imperium que não vai sair nada.
Oh, eu tenho aí uma questão pra levantar aí pro pessoal, que é uma coisa que a Willa sempre fala comigo, que muitas vezes ela não vai pra jogatinas comigo e tal, assim, porque ela fica meio incomodada, porque ela fala que ela tem uma memória ruim, que ela acha que não vai lembrar das regras, e ela tem, tipo, vergonha de ficar perguntando no meio, sabe? Tipo assim, acho que as pessoas se incomodam com isso. É, nossa, então eu falo, velho, não me incomodo com isso, pode me perguntar 10 milhões de vezes a mesma regra, eu vou te responder de boas, todas as vezes, não tem problema nenhum.
Nenhum. É... Mas eu acho assim, se o aluno for um aluno dedicado, porque se enquanto eu tava explicando o que ela tava no WhatsApp, aí eu fico bravo de perguntar depois.
Eu também.
Mas se eu vi que a pessoa tava prestando atenção quando tava falando, e ainda assim ficou com dúvida, meu amigo, você pode me perguntar 1000 vezes, não tem problema. Se você tá se dedicando, eu vou me dedicar. Agora a pessoa...
Eu digo mais na questão da memória mesmo, sabe?
Tipo, assim, tudo bem. Qual que é? A pessoa se dedicou.
Nesse caso aí, eu
vocês
acho
são
que
bons
o pessoal
com isso.
O pessoal que trabalha em luderia tem que ganhar um troféu, paciência de Jó. Porque eu já vi situações, tipo assim, o camarada tá lá, o cara tá pagando pelo covelo lúdico que o cara tem que explicar. O camarada vai lá e tá explicando. Entenderam, gente? É, não. Por quê? Um tava mexendo no celular, o outro tava mexendo com a batatinha frita, o outro mexendo com um potinho de sal, e ele fica assim, velho.
É
o camarada,
né?
Vai lá e explica de novo.
É complicado, mas essas pessoas que trabalham têm que ter essa paciência, porque elas devem saber que ali é a porta de entrada no hobby de muitas pessoas. Eles estão tendo o primeiro contato com o board game. Talvez tenha aquela pessoa que foi até obrigada a ir na luderia porque estava acompanhando a namorada, o namorado, ou um amigo.
Nem queria ir no rolê, né?
Então, isso é o problema que acho que todo professor numa escola tem. Sempre vai ter aquele aluno que não quer prestar atenção na aula. Então você tem que arrumar maneiras de atraí-lo. Por isso que o Bruno tinha falado.
Exatamente, queria chegar exatamente nesse ponto que você chegou, Teles, inclusive. Que eu ia perguntar como fazer pra alguma pessoa que já teve alguma experiência que ela jogou ruim, que ela tava achando que tava incomodando, pra pessoa, tipo assim, incentivar a pessoa a jogar mais, assim, parecer mais jogatina, entendeu?
Nossa, muito difícil, cara.
Qual seria esse incentivo ali, assim? Como é que você faria, assim, pra tentar, tipo, corrigir?
Você tá falando uma pessoa nova, que não conhece o hobby?
É, tipo assim, uma pessoa que tá com medo de atrapalhar o rolê, e aí por causa disso ela não vai no rolê. E aí ela não vai no rolê porque ela tá com medo de atrapalhar, porque ela é novata, entendeu? Mas aí ela não deixa de ser novata por causa disso. E aí esse é um problema.
A gente vai ser novato pra sempre.
Eu acho que começar com jogos simples, né?
É, exatamente, isso que eu ia falar. Você começar com um jogo mais leve, um party game mais bobinho, assim, só pra galera entrar na vibe ali. E você dá essa pessoa uma oportunidade de ver que o board game não é só um Twilight Struggle, não é só um deixa eu ver aqui. Um Eldritch Horror, que você tem também um jogo, um Shotten Totem, um Fairy Tail, um Dwarves ali, que são jogos mais simples, que a pessoa vai se divertir jogando, aí depois você pode passar pra Dorgas pesadas, né?
Tá, eu vou falar por experiência própria. Quando eu comecei a jogar com vocês, sabia? Nada. Ricardo me chamou, eu virei e falei assim, eu não vou não, não quero atrapalhar, não sei nada. Ele tá assim, ai, mas eu também não sei. E esse negócio de não saber, ué, como se você não começar, como que você vai aprender? Aí ele me levou. Comecei com Eldritch. Não é nada leve. Mas
Ele
o jeito que
começou
vocês.
mal.
O jeito que vocês me explicaram, o jeito que vocês tiveram paciência comigo, me fizeram apaixonar. Entendeu? Então eu acho que para a pessoa gostar, é o jeito que o tratamento da mesa tem com ela, no meu ponto de
É.
vista.
Isso
Não
é
é um
isso.
jogo que inicializa, mas tem um tratamento das pessoas. Tem que ter paciência, virar e falar assim, ó, qual que é essa dúvida? Oh, vocês me explicaram tudo. Quando eu tinha dúvida, vocês falaram assim, falaram, me explicavam, ó, esse aqui eu acho que é melhor que você fazer, o que que você acha? E me deixava tomar dê minha opinião, né? Vocês perguntaram o que que eu achava, eu pegava e jogava. Por isso que eu comecei a jogar. Por isso que eu comecei a gostar. Eu acho que o
Um
negócio
negócio que
vem
você
da
falou muito
mesa.
legal aí é. Foi a mesa que te fez ficar e não o jogo. Isso para mim é fundamental. O que te faz gostar do jogo não é o jogo, é a sua experiência com ele.
Isso.
E a sua experiência envolve as pessoas que estão jogando contigo.
É
Alguns
verdade.
jogos as pessoas vão atrapalhar mais, atrapalhar menos. Mas é isso faz diferença demais. Né? Então, o Bruno falou: como é que trazer essas pessoas? Primeiro, o ambiente tem que ser leve, né? Você não vai chamar os maníacos heavy gamer para vir jogar com o novato, né? Os caras vai
Sim.
apelar, levantar na mesa, marcar. Tá? Tem que ser leve. Come a pizza, joga, põe sleeve, sei lá, entendeu?
É, foi desse jeito.
Tá tranquilo.
Acho que, né, a gente passou isso muito com as nossas namoradas. E tipo assim, a Sabrina ainda tem esse leve receio, né? A última experiência que eu consegui impulsionar a ela a ficar mais livre foi quem jogou o Bulsar 2849, né? É um jogo que é um pouco mais complexo, né? Ele é bem, bem heavy game, né? Que é uma salada lá de pontos e tal. E a forma, o jogo foi eu, o Bruno, o Rafael e a Sabrina. Foi nós quatro, né? Isso. E a forma que a galera, tipo assim, eu motivando ela, independente das negativas dela participar, que não tinha problema dela, ela não compreender, não ter a mesma agilidade, não ter tudo mesmo que a gente fazia. E a pessoa tem uma receptividade boa na mesa, né? Então, tipo assim, a galera tratou a Sabrina como mais uma pessoa ali que mais normal, não achou que ela não diminuiu, tipo assim, como jogou da melhor forma possível. E além disso, quando tinha dúvida, explicava, esperava um AP um pouco maior, porque ela estava compreendendo um pouco melhor as mecânicas que estavam envolvidas, né? E tava de boa, né? Então, tipo assim, essa motivação da pessoa que quer levar a pessoa pro hobby. E a mesa também tem uma receptividade muito grande. Isso, para mim, acho que são os dois fatores que fazem toda a diferença, né? Então, hoje eu vejo a Sabrina muito mais familiarizada com jogos mais pesados e com liberdade de jogar com o Bruno, com o Rafael, que jogam há 8 anos. E o Bruno parece um asiático jogando. Ela fala: Meu Deus, o que que esse menino tá fazendo?
Ah, mas olha, é
Eu falei isso com o Ricardo.
receptividade, né? A mesa tem que estar disposta a receber o novato. Você tem que
Exato.
falar, pô, hoje nós vamos jogar. Ah, você estava marcando de jogar Brass, cara. Não vai vir um novato, cara. Você não vai jogar Brass hoje. Talvez você jogue Ticket Ride para ficar no tema de trenzinho, beleza?
Isso aí que eu ia emendar com o que o Pedro falou, né? Que envolve isso tudo. Primeiro que o Bruno falou, né? É você, a pessoa que é novata, jogou uma vez ou ainda não jogou e quer entrar, né, para o hobby ou quer jogar casualmente com as pessoas. Se ela tem esse medo, ela vai continuar no mesmo patamar, porque ela não vai experimentar, não vai aprender, não aprende, não evolui, continua no mesmo lugar e fica nesse loop infinito, né? Então, tem esse ponto. E aí, vindo com o que o Pedro falou, você sabendo que vai vir uma pessoa novata, pega um jogo mais leve, não só porque o jogo é mais leve e mais simples, mas também para a pessoa sentir a mesa. Então, entra nesse segundo ponto que a gente colocou. Né? A pessoa vendo que a mesa é receptiva, que não tem problema errar, que a qualquer momento pode perguntar, vai ter dúvida, e tudo é levado de uma forma leve, né, e tranquila, então fica muito bacana para a pessoa ir acostumando, entendendo que ela, com aquela mesa ela pode ter a segurança que ela precisa para continuar jogando outros jogos e evoluindo para jogos mais pesados. Né?
É, não, inclusive eu acho que você falou a palavra-chave, cara. Acho que segurança realmente. Acho que, tipo assim, a insegurança de uma pessoa é o que mais segura ela. E, olha só,
Exato.
eu fiz uma literação muito feia aí. Vamos tentar de
É.
novo. A insegurança de alguém é uma coisa que mais bota ela pra trás, ali, assim, que impede ela de ter novas experiências em qualquer coisa da vida,
Em
eu
tudo,
acho.
em tudo. É.
É. E eu acho que assim, eu acho que esse que é o problema, tipo assim, eu acho que muitas vezes eu não entendo a insegurança dos outros, eu acho que é uma experiência que eu passei muito pouco na minha vida, sabe? Assim, eu olho assim, ah, velho, eu não sei, é algo de mim, sabe? Assim, eu não sou uma pessoa insegura, tipo assim, eu olho assim, ah, velho, vou fazer aquilo? Vai dar certo? Não sei, eu vou fazer, foda-se. Traga, tipo assim, segue o Dad.
Que quem tá fora do hobby, eu acho que quem tá fora do hobby não tem a noção de como as pessoas que estão jogando sempre são. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas só que minha percepção é que o hobby, ele é muito receptivo. Ele sempre quer aumentar a mesa, quer apresentar. Uma pessoa gostou de um jogo, ele quer apresentar para os amigos, falar, isso aqui é bom, a gente gosta de catequizar outras pessoas, porque fica muito na brincadeira ali, todo mundo é engraçado quando não está jogando Resistance. Um jogo mais pesado, mas é legal.
A gente brinca, então, mas é interessante, é, você acaba criando vínculos e memória, né? Jogar. Quantas vezes a gente já parou durante uma conversa com alguém, ou até mesmo gravando podcast, lembrando situação de jogatina passada que a gente jogou, ou então comentando na conversa assim, pô, isso me lembra aquele dia lá que eu tava jogando tal coisa. Então assim, você acaba criando memórias e criando vínculos. E você também se aproxima mais, tanto amigo quanto família. Com o Rafael falando, o Rafael chega na casa, o sogro e a sogra pergunta, cadê os board games? Cadê os board games?
Eu não entro lá sem sacola de jogo, mas
não entro sem sacanagem. Domingo passado, me voltou com fome porque eu não pude almoçar porque não levou um Power Grid pra galera jogar.
Sem sacanagem? Deve ser uns 10 domingos seguidos que eu jogo todo domingo com eles, porque se eu não levar, se brinca comigo. Mas vocês falaram um negócio aí sobre a insegurança, eu tenho assim, aí é chutômetro, tá? Porque a gente tá dentro do hobby, mas quem tá totalmente fora vê esse negócio como uma jogatina, veja bem. Aí eu vou usar o termo jogatina das antigas. É aquela galera que joga aquele buraco, sabe? Pesado, aquele poker sério, entendeu? Então quando você chama a pessoa pra jogar, ela acha que ela tá indo pra aquele ambiente, entendeu? Em que um erro é cruel, que se deixou o Coringa passar, ferrou minha canastra, entendeu? Tem que quebrar essa barreira, entendeu? Da jogatina. É porque o baralho é muito popular no Brasil, gente. Muito, 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 muito. Então o cara tem esse sentimento. Não é isso, entendeu? É outra coisa. Ele acha que ele vai jogar o War, que vai ficar 3 dias.
É isso que eu ia comentar. querendo ou não, esse é um empecilho algumas vezes. Gente. Ah, é tipo War, se for... Não, velho, tem nada a ver com War, cara. Você vai ter aí... Aí você vai explicar pro jogo, você conta a história, aí a pessoa já muda até a postura dependendo. Porque querendo ou não, War, Banco Imobiliário são clássicos, mas tem gente que pegou ranço, infelizmente, né? Então, assim, é bom sempre. Não, não tem nada a ver com War, cara. É combate, mas não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Eu sou um monte de anõezinho que tem que pegar pedra. Então,
só vou corrigir aqui, cara. Tem gente que pegou ranço. Infelizmente, não. Felizmente.
Ah, cara, porque, assim... uma coisa importante aí que vocês falaram, se de cortar na hora pra não cortar o raciocínio, é o seguinte. É, não necessariamente a pessoa precisa evoluir, não, tá? Ela pode jogar.
Isso, importante.
Sim.
Um jogo pesado não é melhor do que um jogo leve. A gente não tem dessa.
Nunca será. O cara pode ser 100% party gamer, né, cara?
Não tem problema. E se me chamar, eu vou. Do mesmo jeito.
O evoluir. Uma surra de para o game.
Tá. O evoluir que eu quis usar aqui não é evoluir de subir de categoria, vamos dizer assim. Mas o evoluir porque que eu falo de, também, de, né, participação na mesa, entendeu? No hobby. Até de abrir os olhos pro hobby, né? Olha, tem mais um tanto de jogo que eu não conheço, né? Tem esse aqui que é legal também. Até pra você descobrir o que você não gosta. Falar, não gosto disso aqui.
Não, você não usou assim, mas sabe que tem muita gente que pensa assim, sabe? Fala, sim, não, esse jogo aí não é pesado, não, tipo assim, não vale nem a pena, sabe? Tipo, não presta. Olha os party gamer ali.
Sabe? Isso expõe o jogador novo, né? Porque o jogador novo, como é que você vai mostrar o cara? Você vai botar a primeira partida do cara, vai ser Brass?
Vai ser um feudo, né?
É espantável, cara.
Uma coisa que eu acho legal, assim, que a gente acaba catequizando as pessoas meio que sem querer, é... O pessoal, querendo ou não, o pessoal gosta muito de Eldritch. Tem um amigo meu, o Bambir, um salve, o Bambir.
Mesmo que você jogou comigo. Pessoal, no caso.
É, exatamente. O primeiro jogo que ele jogou foi o Eldritch, achou muito legal e tal. Foi para os Estados Unidos, trouxe o Waterdeep para mim, jogamos e tal. Hoje ele já tem a coleção dele, já tá com uns 10 jogos já. Por quê? Ele escuta o nosso podcast, escuta a gente falando do jogo. Às vezes a gente fala mais de uma vez de um jogo, ele procura saber, vê um vídeo, aí ele compra, acha legal, se não gostou, troca. Então assim, a experiência e o falar do jogo também acaba trazendo mais, despertando a curiosidade pro cara querer saber mais sobre aquele jogo. Então, assim, eu acho que isso é uma outra coisa legal também. Você falar sobre um jogo acaba que é uma forma da pessoa correr atrás dele e querer aprender sobre ele.
Ah, você me lembrou uma coisa. É, criar hype ajuda a ensinar o jogo? Tô, veja você, olha o que eu tô querendo dizer, hein? Você vai ter uma jogatina, já marcou a jogatina pra sábado, beleza? Hoje é terça-feira. Aí você começa, manda foto. Olha o jogo aqui, gente, o quê? Aí, manda vídeo. Aí, o quê? Você criar expectativa ajuda ou atrapalha?
Eu acho que ajuda.
Eu acho que ajuda.
Depende da qualidade do jogo, né? Você fazer um hype em algum jogo que não vai chegar no mesmo patamar que você estabeleceu, aí quebra a experiência, com certeza, e a pessoa nunca mais vai confiar em você. Igual,
nossa.
Eu não queria citar, né, mas o Jorvik...
Ah, mas é se ferrar, cara.
Alguém citou o Jorvik, não foi o Pedro. É pra ele ficar na igreja.
Não, peraí, eu quero fazer uma reclamação nesse podcast aqui, eu quero fazer uma reclamação. O Tênis fica me zoando que eu fico falando de Jorvik toda hora. Eu escutei todos os 11 capítulos dessa semana de novo, e eu mesmo só falei do Jorvik duas vezes, então assim...
Mentira!
Mentira!
Foi no podcast histórico e no podcast de jogos feios.
Cara, então, assim, essa mentira tá muito fácil de desfazer. Eu fiz o melhor momentos tem duas semanas, é só pegar o melhor momentos.
Enfim. Vai chegar uma notificação pra você aí, Pedro, agora, né? Uma notificação aí, né? Falta dessa, cara.
Fake news, cara, fake news.
Tá bom? Mas a não ser que você traga as provas à minha mesa, eu não aceito.
Eu queria levantar duas bolas com o público completamente alheio ao mundo do board game. É um pouco do ensinar, mas, por exemplo, o Pedro falou um negócio aí de falar do jogo, falar das coisas, né? Eu acho que um dos princípios aí, né, da evolução da nossa comunidade, pra gente compreender das coisas, é falar das coisas do nosso dia a dia, né? Então, acho que quando a gente começa, quando está numa roda de pessoas que nunca jogaram board game, você fala, não... eu gosto de jogar board game, eu faço aquilo, tem aquele jogo que você faz aquilo. Toda vez que eu falo assim, não, eu tenho um jogo que é sobre criação de vinhos, um que é vocês vão tentar ser líder de uma sociedade distópica. Ou quando eu falo do Patuscada, eu crio a curiosidade e quebra essa barreira da pessoa não achar que o board game é só aquele mundo do War e tudo mais, né? Então, acho que esse é um papel muito importante de quem está dentro.
Ensino, antes do ensino, né? Vocês vão criando...
Isso, exatamente.
A curiosidade da pessoa.
A curiosidade. E isso é muito importante porque você gera um negócio assim, uai, eu joguei War e Banco Imobiliário na minha vida. Ela falou que tem um jogo que é de humor ácido. Interessante. Ele falou que joga quando tá bebendo com os amigos dele. Eu gosto de beber com meus amigos. Talvez esse seja um momento legal. Então eu acho isso gera uma... Você vai entendendo o público e vai gerando essa vontade, né, aos poucos.
Acho que é exatamente isso que é catequizar as pessoas, cara.
Isso que é catequizar. E o meu objetivo é esse.
Cara, mas sabe qual é o meu objetivo, Biscoito? Pedir as pessoas para nos seguirem nas redes sociais. @LostTokenBG. E você que chegou aqui, nesse momento especial... a palavra-chave de hoje que você está estudando nesse momento vai ser espacial. Comenta espacial, que eu vou saber que você escutou nosso podcast até aqui, entendeu? Comenta lá e deixa a sua opinião sobre esse podcast.
E compre piratas.
Um podcast que a gente citou, Paulo Freire, Piaget, um monte de pessoas. Você mandou espacial? Não tinha nada a ver, cara. Muito bem.
Não é porque eu vejo
a ideia. Por causa do Drops.
A ideia é essa, entendeu?
É que você é completamente avulso. Já teve tipo a SMR, velho.
Mas nem tinha SMR no episódio.
Rafael, é tipo o Enem, tá ligado? Porque, tipo assim, o cara vai ali pensando que é, o assunto tá na mídia e de repente, pô, propaganda infantil, fraga. Então, assim, nada a ver.
Faz sentido.
Meu Deus,
do Enem. Olha, boa.
Meu Deus.
Aqui, continuando o assunto do pré-ensino. Já, agora que a gente tá um pouco mais, as pessoas entendem o nosso trabalho de board games e tudo mais, quantas vezes uma pessoa fora do hobby chegou pra você assim, cara, fala um joguinho legal pra mim jogar, o que vocês respondem, cara?
Piratas.
Mano, cara, é muito difícil, porque você não sabe o que a pessoa quer fazer com aquele jogo, mano.
Depende de quando você conhece da pessoa, cara.
Exatamente, depende de quem é, se eu conheço a pessoa, seus hobbies, entendeu? Aí você tenta encaixar o tema.
Uhum. Mas igual, muita gente já fala tipo assim, cara, joga um Catan ali, Fraga, um negócio assim, Fraga.
É, eu chutaria um Catan, tava pensando a mesma coisa, que foi o Catan, jogo que me inseriu no hobby, e aí é bem tranquilo.
Hoje em dia, eu prefiro indicar outras coisas além do Catan, porque o Catan, pra mim, ele tem algumas nuances que, pra mim, tá ficando velha. Ele é meio longo pra ser o primeiro jogo, assim, acho que uma hora é muito. Geralmente eu indico o Kingdomino, que é inteligente e curtinho, né? O cara consegue jogar mais rápido.
O Arves, eu acho que o Arves também é legal. É
um pouquinho mais complexo, mas dá também.
É. O Catan, card game tipo Piratas, Piratas é legal.
Piratas funciona. É um joguinho barato, né? Geralmente. É importante quando é o primeiro jogo, tem que ser barato. Porque se o cara não gostar, ele perde menos dinheiro, né?
Aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, Shoten Totem, o Encantados, que chegou aqui ontem, hoje, quer dizer, Manhattan Pro, são jogos baratinhos que o cara consegue comprar por menos de R$50 até o momento aqui, no Compara Jogos, tá aberto aqui. E o cara vai se divertir, vai ter a experiência de um jogo de tabuleiro moderno, apesar de ser em card games, né? Mas vai ter essa experiência, vai achar legal, vai querer buscar outras coisas depois.
Desses aí, eu acho que o meu favorito é o Citadels. É baratinho também, é bem maneiro. Tem um nível estratégico legal, tem dedução, tem blefe, é bem completinho, bem baratinho, vale a pena. Posso fazer uma última pergunta pra gente fechar aqui? Você tá explicando o jogo, beleza? E aí você percebe que você cometeu um erro na explicação, um equívoco. Só que já passou do ponto que é possível corrigir esse equívoco. E aí, o que você faz? Você conta pra mesa que você errou e a partida segue normal? Ou você não conta e deixa até o final vacaiado mesmo? Você volta no começo?
Os jogos legais que muda de regra do jogo ali?
Depende muito de casa a casa, né? Descobriu, tá errado. E aí, o que vocês fazem?
Você foi um erro que o jogo nunca vai acabar.
Não, mas esse tipo de erro, geralmente você não comete, porque você aprendeu direitinho. Geralmente é uma coisa pequena.
Mas esse erro eu cometi, tá? Eu e Jéssica ficamos até alta madrugada jogando CO2 numa regra infinita.
Eu faço estilo Telecurso 2000. Telecurso 2000. Agora que você aprendeu tudo, hora da revisão. Aí na revisão eu corrijo aquela cagadinha que eu dei.
Entendeu? Não, mas acho que ele tá falando no meio da
fogo. Já começou, já tá rolando. Entendeu?
Tá. Vamos fazer. Acho que eu corrijo na hora.
Aconteceu isso comigo esses dias. A gente tava jogando Banquete Odin. Aí no Banquete Odin é um jogo muito complexo, tem muitas regras, e teve um detalhe lá que eu troquei as bolas e fez diferença. Porque, por exemplo, lá a carta vermelha. Não, amarela vira vermelha vira verde, a verde vira azul, entendeu? Tem essa progressão. E eu cismei na minha cabeça que a progressão era no sentido da temperatura das cores, que eu achei que ia do mais quente pro mais frio, o que fez eu inverter o vermelho com o amarelo. E eu, quando eu percebi, então, em vez da amarela virar vermelha, a amarela tava virando verde, sacou?
Nossa senhora.
Aí e é vermelho,
aí você fala que veio a inflação e mudou o preço das cartas.
É isso, velho. Isso muda completamente o jogo.
Completamente.
Eu imagino.
E aí trollou, sabe? Aí eu falei, gente, o negócio é o seguinte. Nós jogamos um round inteiro. Tô falando no meio do round 2. E eu acabei de lembrar que isso aqui tá errado. Aqui que a gente
fez. Isso desanimou as pessoas?
Não, o que a gente fez? A gente terminou o round 2, que já tinha começado, com aquela regra. E a partir do round 3, a regra mudou, entendeu? A regra original.
Mas é difícil. O que eu tento fazer quando eu explico uma regra errada, assim, a gente percebe que vai ter que ser legacy, é tentar manter o negócio da forma que seja mais justa pro jogador. Pode estar errado, pode estar errado, mas deixa que todo mundo, no geral, tipo assim, tome vantagem daquilo, ou se foda o mesmo tanto com aquilo, mais ou menos, e aí o jogo consiga chegar a uma conclusão que seja mais próximo do ideal.
Sabe? É difícil quando isso acontece. Porque às vezes você regra. Geralmente é quando o jogo é muito complexo, né? Que tem muitos detalhes e tal. E aí você, puta merda. Aí fodeu, o que eu vou fazer?
Mas normalmente eu faço exatamente isso que você fez. Eu normalizo a situação, ó. Um errou, todo mundo erra e na próxima a gente acerta. Ou se for algo que não impacta, assim, vamos continuar errando até o final. Depende muito da situação. Agora, por exemplo, no Banquete Odin, eu imagino que seja uma coisa que poderia gerar uma experiência super ruim. Então,
isso muda tudo, né?
Então a gente fez errado aqui, vamos terminar errado aqui. Na próxima a gente começa pra todo mundo terminar em pés iguais, né? Porque, por exemplo, eu fiz um negócio errado. Aí o outro fala assim, a regra tá errada. acaba que eu posso estar levando vantagem ou sendo prejudicado porque eu lembrei da regra depois, né? Então, sempre tento normalizar para depois adequar a situação da melhor forma possível, né?
Tem aqueles casos raros em que você consegue voltar o jogo para um estado suficiente que você consegue
corrigir. Se tiver bem no início, né? Se tiver bem no início, o Rafael tava no round 2, então dependendo. Agora você tá lá no round, sei lá, 6, tá mais da metade do jogo, você fala, ferrou.
Coisa que não dá pra voltar, simplesmente, não. Né? Principalmente quando tem informação oculta e aí você acabou revelando uma coisa que não era pra revelar. Aí complica muito. Mas tem essas coisas. É difícil. Tem hora que eu opto, vamos supor assim, nós estamos jogando, eu percebi no meio que tem um trem errado, eu deixo. Até o final, não falo. Aí quando chega no final da partida, eu falo, gente, sabe aquele trem que a gente fez assim e tal? Não era assim, era assim, foi mal aí. Mas eu prefiro fazer assim, se for uma coisa que impacta pouco, do que voltar tudo e tal. Depende, né? Depende da mesa, né? Mas acontece.
Muito boa.
Bom. Bacana. Muito bom. Acho que elaboramos bem sobre o tema aí, conseguimos falar bastante de um tema que pode parecer simples, né? A gente conseguiu ver todos os lados, não todos, né? Mas abordar bastante ponto interessante. Eu acho que seria muito legal ter interação da galera que é explicador de jogo, explicadoras de jogos aí em luderias, saber a experiência deles, se tem alguma técnica que eles utilizam. Acho que isso ia ser fenomenal da gente ter aí nos comentários ou lá no nosso grupo do WhatsApp.
Salve pra Carol que tá no nosso grupo do WhatsApp, hein?
Isso aí, um salve.
Explicadora oficial.
Então, muito que bem, galera. Vamos para as considerações finais aí. Então, a gente fecha por hoje. Vamos lá, Rafael.
Agradecer a paciência e a audiência e dizer que busque conhecimento, como diria E.T. Bilu.
Pedrão.
Gostaria de agradecer a todos aí. Desculpa pro editor, que vai ter que consertar umas coisas aí. E dizer para você que nunca duvide das dúvidas.
Cara, o editor...
Essa é repetir. Já foi.
O editor não mexe nesse podcast, vocês sabem disso, pessoal.
Realmente. Exato. A gente nem tem editor, a gente só pega e coloca. Pronto.
Pois é, velho.
Exato.
Você acha? É take único, é igual o aquele 1917.
Filme lá. Isso. Oh, inclusive, ô Pedro, eu queria te parabenizar aí que você melhorou da sua condição respiratória. Eu não ouvi nenhuma fungada nesse episódio.
Eu comprei um soro fisiológico bacana aqui. Toda hora eu muto o microfone pra espirrar no nariz. Tá top.
Que
horror. Zero fungada. Bom, vamos lá. Podcast zero fungada, galera. Brunão.
Oh, falou, galera. Valeu pela atenção aí. Eu sei que a gente falou pra caralho. E foi uma boa experiência aí, eu acho que ajudamos. Espero que a gente tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês ensinarem jogos para as outras pessoas aí nas suas jogatinas.
Teles!
Muito obrigado, galera. E quando for apresentar um jogo para alguém, tenha paciência. Lembre-se que teve uma vez que você não sabia jogar.
Muito bom.
E...
Jéssica!
Queria deixar um salve muito especial para uma pessoa que eu amo muito. E amanhã, que não vai ser amanhã quando vocês ouvirem, mas dia 13 de maio, vai fazer aniversário. E eu queria deixar um parabéns para o nosso Ricardo. Que Deus te abençoe muito. Muita paz, amor, alegria, saúde.
Anda a luz dos olhos, meus e a luz dos olhos seus resolvem se encontrar.
Amor, é
tudo de
bom.
Amor, é
love you.
Toca Careless Whisper aí, ó, Ricardo.
Muito obrigado, muito obrigado.
E nada de cantar, viu? Tudo de bom pra você.
Boa, Jéssica.
Isso aí, biscoito.
Isso aí, galera. Estamos aí, mais um podcast na quarentena. Vamos cuidar. Quanto mais a gente cuidar, mais rápido a situação passa. Espero que a gente possa ter conseguido um tempinho de descontração aí para sua quarentena, que você possa divertir com a sua família. Fiquem salvos, fiquem em casa. Qualquer coisa, chama a gente no Zap Zap. Tamo junto.
Oh, inclusive aí, vou adicionar que eu tô triste que a gente não tá podendo gravar no estúdio, né? Mas eu tô feliz porque a Jéssica tá aparecendo.
É verdade.
E ela não faria isso.
Muito bom, muito bom. Tá,
pode deixar. Quando acabar a quarentena, eu vou no estúdio.
Oh, tô anotado aqui, ó. Tá anotado.
Pode anotar.
É,
Pode cobrar.
As ações da Uber vão subir 210%.
Não, sabe o que acontece?
Eu te dou uma carona, Jeff. Você vem junto comigo. Esse depois vai provar pro Pedro que ele é uma péssima pessoa.
É o que acontece. Eles marcavam em dia que eu não podia. Aí era difícil pra mim ir e pra mim voltar. Aí ficava complicado. Mas agora eu tô me adaptando.
Vai dar muito bom. Beleza, muito obrigado aí pelos parabéns e muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência, por estarem acompanhando a Lost Token em todas as mídias possíveis, participando do nosso grupo do WhatsApp. Um salve para todo mundo que está lá e até a próxima. Valeu!
Valeu! Se cuidem. Beijo!
É só falar que quem deu essa sugestão foi no nosso grupo e foi o Botokoski.
Botokoski?
Ah, eu quero ver quem vai falar o nome dele.
Eu
já treinei esse nome umas 500 vezes. Botokoski.
Qual que é o primeiro nome dele? Eu não sei, não.
Eu vou chamar Daniel. Ele de Botokoski.
Daniel Robson.
Botokoski. Daniel Botokoski.
Eu não sei falar. É melhor brincar do que errar.
Vai ser o novo nome dele, cara.
Não, repete aí, cara. Foi mal.
Como é que repete? Eu sendo sou eu, não?
Repete aí, cara.
Você parou do nada, Pedro?
Não, era só isso que eu ia comentar mesmo.
Não tem ponto final, só parou. Tipo, morri.
É com você aí no estúdio.
É com você aí no estúdio, gente.
Então, eu contar o caos, cara. O negócio é o seguinte: um dos primeiros board games, tirando o Netrunner, não estou incluindo aqui o Netrunner, eu conheci uma galera que tinha muitos board games, em especial o Guilherme. Ele tem, tipo, acho que centenas, não sei, mais de 100 pelo menos. E aí ele passou a chamar, ele formou um grupo lá no WhatsApp, a gente passou aí na casa dele, né? Aí, tipo, um dos primeiros jogos, acho que o primeiro jogo que eu joguei na casa dele foi com 4 pessoas, foi o Alchemists. Não sei se vocês conhecem o Alchemists. É um jogo aí que é muito a ver com a minha vida pessoal, né? Que é um jogo sobre estudante da CAPES, basicamente, né? Só que sobre uns alquímicos bem loucos aí. Foi uma ótima experiência. Eu aprendi o jogo, fiz um paracasinha antes ali assim. Aprendi o jogo, fui lá, jogamos, foi tudo de boas. E aí, tipo assim, jogou com essa mesma galera, a gente jogou muitas coisas. Chegou um belo dia que a gente ia jogar o Feudum. Né, cara? Pensa assim, uma galera... A gente juntou 4 pessoas, assim, cara, 4 pessoas que já jogaram centenas de board games. Tem, tipo assim... mais de década de experiência no hobby e tal, e eu. E aí a gente pegou e falou, vamos aprender a jogar o Feudum, vamos. Ninguém nunca tinha jogado, o jogo tinha acabado de chegar lá. Aí todo mundo fez o paracada, a gente viu múltiplos vídeos, pelo menos eu vi múltiplos vídeos, eu dei uma olhada, eu li o manual também. A gente chegou lá e aí a gente se ensinou uns aos outros aí o jogo, né? E a gente ficou nisso. Só que isso a gente começou, devia ser o quê? Umas 8 horas da noite? 9 horas da noite? Sim. A gente começou a ensinar, 8 horas, 8 e meia, a gente fez o setup, 8 horas começamos o setup, acabamos de fazer o setup ali, começamos a ensinar uns aos outros, aí um falava uma coisa, outro falava outra, outro dava uma corrigida, né, aí deu tipo umas, sei lá, cara, umas 10 horas da noite, a gente ainda estava ensinando o jogo aos outros, quatro pessoas aprendendo a jogar jogo, veja bem, exatamente. Aí chegou a hora de cara, a gente acabou, a gente revisou toda a série, no final falou, não, beleza, todo mundo entendeu, acho que sim, vamos lá. Aí o Guilherme, dono da casa, que não sabe, falou, velho, vocês vão ficar muito tristes comigo se eu for dormir e deixar vocês jogando aí. Ah, não, pode ir. Aí ele pegou e foi. O Guilherme foi lá dormir, umas 10, alguma coisa da noite, foi dormir. A gente ficou jogando lá. A gente acabou a nossa partida. Era umas 7:30, assim, da manhã.
Meu Deus.
A gente foi, assim, umas 10:30 da noite, tem umas 7:30, mais ou menos. Foi uma ótima experiência, inclusive a gente quer jogar o jogo de novo. A gente ainda não conseguiu jogar de novo, mas a gente quer jogar de novo. Detalhe, foi uma partida que, detalhe, assim, no final, a duração do jogo é meio variável, tipo assim, nos últimos rounds você não sabe exatamente qual que é o round que vai terminar, depende dos tiles que sair, depende dos tiles que a galera pegar, e você pode, inclusive, decidir, tive a opção agora, eu vou acabar com o jogo agora, ou não, você acha que você não vai acabar, e a gente acabou o jogo relativamente rápido, foi, tipo assim, foi uma das vezes que o jogo poderia rodar com menos rounds, entendeu? E demorou esse tempo todo pra ensinar e jogar.
Graças a Deus eu não peguei esse jogo.
Cara, foi uma experiência...
Renato Simões...
louca, cara.
Você imagina o cara no outro dia levantando pra ir trabalhar, né? Ele acorda, entra na suíte dele, toma um banho, E quando ele sai vestido, tem três caras sentados na mesa da sala. O que vocês estão fazendo aqui, cara?
Maluquice, cara. Maluquice.
Assim, em defesa dessa mesa, foi assim, jogando de madrugada, cara, qualquer jogo o AP sobe 300%, né? Não sei se vocês já jogaram na madrugada, mas jogo, se você tá jogando Eurogame com os amigos, cara, pode ser certeza, o AP vai subir pra caramba na madrugada, você pode ter certeza disso. Verdade, pode, cara, botar umas horinhas a mais ali.
É, beijo, muito bom.
Inclusive, a gente jogou um braço um dia desse, né? Tipo, vamos jogar um braço? Acabou
3:30 da manhã.
11 horas. Manhã. Acho que deve ter explicação também, né? Acabou 3:30, quase 4 horas, cara. No final a gente tava, velho, não sei o que eu faço aqui. Eu tava esclerosado, tava olhando, velho, o que eu faço aqui, mano? Puta que pariu. Eu olhei o Kenny, eu falei, não, velho, eu já tinha planejado minhas duas últimas jogadas, o Kenny não fez nada na jogada dele. Eu falei, velho, não sei mais o que eu faço.
Você vai roubar minha cerveja. O que eu fiz com a minha vida, cara? Que escolha mal feita. Ó céu, ó terra.
Um salve aí pro Hugo Vairo que tava nessa partida.
Muito também. Bom.